Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com a Ana Zucato, hoje da Nó. É isso aí, vamos falar sobre divisão de contas, compartilhamento de gastos. Os antigos se lembram do arranjo da conta conjunta, que era bastante problemática, né? E eu acho que é uma solução modernizada, né, na linha da conta conjunta, que a Nó traz, a Ana vai me corrigir depois, mas para facilitar, uma opção a mais para facilitar a vida das pessoas que moram juntas, né, dividem apartamento, mesmo casais, né, que dividem despesas, ou pessoas que moram com os pais e já participam da vida financeira da casa, e que estão usando muito aquele esquema de planilha, né, Pix para lá, Pix para cá. Fiquem espertos, fiquem de olho, fiquem de ouvido atento aí, porque tem uma maneira, pelo que a Ana me prometeu, que ela vai contar para a gente aqui hoje, mais moderna, mais eficiente de fazer essa divisão de gastos. Falei muita bobagem, Ana? Muito obrigado por estar aqui no nosso podcast.
Não, mas tá perfeito, eu podia ficar ouvindo você falar, é isso aí. Obrigada a você, Fred, por abrir esse espaço, é muito legal poder contar a história da Nó, contar o que a gente pretende trazer para o mercado brasileiro, e é isso mesmo, o que a gente está criando é uma solução que um passa e dois pagam, sabe? Então, acho que é o mais simples que eu consigo te explicar. O Brasil vem de anos e anos de revolução de fintech, na qual um passa e um paga. Um pega o empréstimo e um paga esse empréstimo. Um investe e um recebe o retorno do investimento. E o que a gente está fazendo é o que eu chamo de 2 para 1. Um passa e dois pagam. É isso que eu chamo de a próxima era das fintechs aqui no Brasil. É o momento que a gente começa a se conectar com as pessoas para movimentar nosso dinheiro em grupo, em dupla, em trio, em quarteto, como a galera quiser.
Legal. Então começa contando para a gente de onde é que surgiu a ideia. Vai lá.
A ideia surgiu, quem trouxe a concepção da ideia foi meu sócio, tá, o Fê. No começo ele falou, vamos fazer conta conjunta. Eu lembro exatamente, e eu olhei e falei assim, não. Nem eu, assim, eu já morava com o Fê, outro Fê, que agora é meu marido, e eu olhava e falava, mas não existe a menor possibilidade de eu abrir uma conta conjunta com ele. Porque apesar de a gente morar junto, a gente divide tudo, a gente, toda a nossa vida é em conjunto, eu gosto de ter meu dinheiro. Ele gosta do teu dele, separado, sabe? E aí eu peguei o Fê, meu sócio, e a gente começou a explorar, falar com muitos usuários, e a gente entendeu que a galera que é mais jovem hoje em dia tem uma relação completamente diferente com os relacionamentos e completamente diferente com o dinheiro. E o terceiro cenário é a mulher no mercado de trabalho, né? Então agora a gente tem casais que a mulher trabalha, depois de 100 anos, chegou um momento que tem um salário também. Então, a gente percebeu que era um padrão isso que eu estou te contando. É legal de comprar em grupo, comprar em dupla, mas também é legal manter o meu aqui e o seu aqui. E foi assim que surgiu a ideia da Nó. Algumas outras coisas do mercado ajudaram a gente a colocar o pé no acelerador, que foram, primeiro, a pandemia, a velocidade com a qual o povo brasileiro adotou pagamentos online. É engraçado, porque a minha carreira começa há 12 anos atrás em e-commerce, quando ninguém pagava online. E aí, pula para hoje, que vem a pandemia e de repente você tem 70% dos pagamentos online sendo primeiros pagamentos online. Acelerou radicalmente, você quer queira ou não, agora você paga online, sabe? Então esse foi um dos primeiros fatores. E o segundo fator é que hoje está muito mais fácil ter acesso a coisas, ter acesso a experiências, ter acesso a uma casa, se eu quiser sair da casa dos meus pais. Uma viagem, se eu quiser, eu consigo reservar no Airbnb em 2 cliques, sabe? Então a gente juntou uma necessidade intrínseca do povo brasileiro com o momento da pandemia, que acelerou radicalmente finanças online, pagamentos online, com o fato de que está mais fácil fazer as coisas em grupo para chegar na ideia da Nó.
Tá, quando você fala de mudou o relacionamento da nova geração com o dinheiro, aproveita e explica para mim, se eu sou mais velho do que você, o que você quer dizer com mudou a maneira de lidar com o dinheiro?
Eu não tenho certeza se você é mais velho que eu, não. Mas, cara, mudou porque, assim, hoje a gente tem gerações novas já nascendo na era digital, né? Então, essas pessoas não passam nem pela cabeça delas ir até um banco e abrir uma conta lá. Então, elas nunca nem foram expostas a uma possibilidade de uma conta conjunta, porque conta conjunta, acredite se quiser, só existe em bancão tradicional. Daquele que você tem que ir em agência lá para abrir, levar uma papelada, você com a sua dupla, né, com seu trio, sei lá. Então, não é um produto que entrou na cabeça deles, porque eles simplesmente não se depararam com isso, sabe? Nem é uma possibilidade. Por outro lado, a gente está o tempo todo se juntando para fazer as coisas, principalmente as gerações mais novas, porque está vindo aí gerações muito mais sociais, muito mais grupais, muito mais comunidade, comunitárias, digamos assim. Pessoas que aceitam morar numa casa com 10 outras pessoas, pessoas que querem fazer viagens em grupo, e principalmente pessoas que, pela primeira vez na vida, estão ganhando um salário e quer ter acesso às coisas, mas esse salário não é suficiente para que sozinha ela consiga. Então ela precisa se juntar com outras pessoas para ter acesso. Eu só consigo morar numa cidade XYZ se eu dividir esse AP com alguém. Entendeu? Eu só consigo comprar uma experiência, uma viagem, se eu dividir com alguém, porque sozinho fica muito caro. Então, essas mudanças estão escancaradas na nossa cara, tá tudo caro. É uma geração mais coletiva, mais grupal, e que nasceu online. E em nenhum momento nem passa pela cabeça dessa galera que existe a possibilidade de você pagar em grupo, sabe?
Entendi, não, explicou bem, acho que concordo com você, sim. A coletivização, né, o compartilhamento está mais enraizado, os preços estão mais caros, as dificuldades financeiras fazem com que as pessoas tenham que se agrupar, dividir contas, juntar esforços, tudo mais digital, mais fácil de construir soluções mais modernas, mais ágeis, do que aquelas que a gente citou aqui, né, as mais antigas. Legal. Então, eu aproveito para revisar um ponto que você falou aqui, na questão do casal. A gente tem um podcast antigo, já faz uns bons 3 anos aí, que a gente falou sobre como organizar as finanças dos casais. Engraçado que ele é bastante acessado ainda até hoje, e ele foi feito com base em relatos de algumas mulheres, infelizmente, que não souberam lidar com isso direito e acabaram saindo chamuscadas aí, né, assim, com cicatrizes de relacionamentos, né, de separações e etc., muito por terem confiado, deixado meramente na mão do cônjuge, né, do marido, todas essas questões, e depois se viram ali em maus lençóis. Eu imagino que você tem aí já dados de usuários, né, da ANOC, te permitam falar um pouco sobre isso. Você gostaria de compartilhar alguma coisa aqui conosco?
Sim, e a realidade é mais chocante do que você imagina, porque acho que em 3 anos não foi muita coisa que mudou, não. É muito curioso pensar que na casa de casais heterossexuais, 70% das vezes quem cuida do dinheiro é a mulher, mas quem toma as decisões financeiras é o homem. Então é como se o homem decide, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro, bebê, mas aí você paga, entendeu? Então, literalmente, o ato de abrir um app, escanear um boleto e pagar essa conta fica na responsabilidade da mulher. Historicamente, eu fui pesquisar, e é muito óbvio o motivo, era aquilo que eu te comentei no começo. Mulher não trabalhava antes, e a nossa jornada trabalhando existe há 100 anos. Então, ainda estamos nos acostumando com isso, né? Mas, independente de falar de homem e mulher, a gente tem uma coisa social que é o ser humano não sabe lidar com dinheiro. Dinheiro é matemática e, por natureza, a gente não gosta de matemática. Dinheiro significa muitas possibilidades, mas significa também muitos bloqueios, muitos problemas. Então, assim, nós somos animais sociais, a gente não nasceu, a gente não aprende a lidar com isso desde que não é natural pra gente. Então, a hora que você se junta com uma outra pessoa, porque exatamente as finanças não são sociais, elas são individuais, recai sobre um ou sobre outro. Não tem muito como. O que eu descobri construindo a Nó, primeiro é esse número de 70%, que é as mulheres, digamos, entre aspas, operadoras das contas da casa, gerando uma carga mental muito alta, mas sem tomar decisão. Existe muito forte os casos de abuso financeiro, quando os maridos dominam o dinheiro da mulher, e aí ela nem sabe para onde vai, nem sabe quando foi, e ele vai pagando as contas, e ela não tem autonomia nenhuma em cima desse dinheiro. E relatos de usuárias nossas escrevendo assim: Ana, você salvou minha vida, você salvou meu relacionamento. Agora, isso é muito louco, né? Porque eu trabalho com fintech já vai fazer quase 8 anos e a minha jornada inteira foi acompanhando pessoas lidando com dinheiro, né? E essa disparidade entre homem e mulher sempre foi muito comum. Me chocava muito. Eu criei uma das primeiras plataformas de empréstimo digital no Brasil. E ali era muito claro, a mulher sempre tem um risco de crédito mais baixo, enquanto o homem tem mais alto. Eu não sei se isso é novidade para você ou para quem está ouvindo, mas é real, é muito diferente. Muito provavelmente porque as mulheres são mais organizadas, porque elas têm essa, digamos, carga mental de ficar lidando com dinheiro, mas também existe o caso que ela não tem acesso ao dinheiro. Então como é que ela vai se endividar? Entendeu? E era muito comum os maridos pegarem empréstimo nos nomes das mulheres. Enfim, problemas de juntar o dinheiro sem de verdade juntar o dinheiro, né? Então a ideia da Nó e uma consequência legal que a gente está trazendo para a sociedade é: cara, aqui as duas pessoas podem pagar, as duas pessoas podem dividir na proporção que elas quiserem, as duas pessoas têm acesso ao dinheiro e não tem mais um controlando o outro, sabe? E só fazendo um último comparativo, Fred, quando você olha os casais homossexuais, é muito diferente a maneira como eles reagem à norma. Os casais héteros, eles têm a conversa, eles têm essa discussão. Eu tô generalizando aqui um pouco, mas só para trazer essa história para vocês verem como é que é. Tem essa conversa, tem essa discussão, um ganha mais que o outro, tananã, e tem um pouco desse histórico, né, da mulher no mercado de trabalho. Enquanto os casais homossexuais é assim, a gente fala de dinheiro desde o dia zero. Aqui é preto no branco, não tem discussão, a gente já divide as contas meio a meio. Ainda bem que a Nó existe, porque agora ficou mil vezes mais fácil. Mas para eles é muito mais uma questão de praticidade, um aplicativo lindo que tem funcionalidades muito legais. Então ficou muito evidente na nossa construção desse aplicativo essas diferenças, sabe?
Que ótimo você trazer essas questões. Uma das coisas que a gente fala nesse podcast é justamente a necessidade de ser transparente, de colocar o assunto na mesa, de ser explícito, de compartilhar decisões, né, de ter acordos realmente aceitáveis e bons para ambas as partes. Por mais básico que isso possa parecer, infelizmente não era o caso à época, e tanto que está me contando, ainda não é o caso, né, e ainda vai para daqui 5 anos a gente vai te encontrar aqui e falar, provavelmente ainda vai ter ainda os maus exemplos, tá? Então eu fico feliz que você compartilhe isso conosco. Aproveito para emendar minha próxima pergunta. Você falou muito de duos, trios, etc. Nós fizemos um outro episódio com a concorrência de vocês aí, o 391, e à época o Daniel disse para a gente que o aplicativo deles não era para ser usado por grupos eventuais. Ele falou: cara, se você se reúne de vez em quando, vai encontrar com os amigos da faculdade, no encontro anual, quer rachar o custo do encontro, não é bem a nossa pegada. A gente está querendo um produto para quem faz divisão de contas de forma recorrente. É mais ou menos essa linha de vocês também. E aproveita e fala um pouco mais do produto de vocês.
Boa. Não, nossa linha é: eu quero entregar um produto para o Brasil inteiro poder usar. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro divide gastos. E eu, sinceramente, não me importo se é uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, porque eu sei que o meu produto é muito excelente e vai funcionar. Entendeu? Então, quando a gente criou a Nó, a gente começou pequeno, tá, Fred? A gente, não se engane, a história da Nó, a gente, nosso time é de produto e tecnologia. A gente trabalha com isso há muitos anos, e o jeito que a gente aprendeu, assim, fazendo muita, muita bagunça, digamos assim, foi: começa pequeno e depois escala. O produto da Nó hoje, a gente está aqui gravando no comecinho de agosto, né? Ele funciona para duas pessoas fazerem um nó só, O nó é como a gente chama um grupinho, né? Mas ainda esse mês, a gente então já vai trazer o nosso próximo passo, que é: você pode criar quantos nós você quiser, com quantas pessoas você quiser, tá? Não me importa se é nó para usar uma vez só, se é nó para pagar uma conta, se é nó para pagar todas as contas da sua vida. Porque a diferença do que a gente quer entregar é: eu quero fazer o povo brasileiro amar pagar suas contas. E eu sei que 85% das vezes as suas contas são feitas com outras pessoas. E você muito provavelmente não ama pagar suas contas, porque você tem que ficar calculando e cobrando alguém, e tem sempre alguém te devendo, você está sempre devendo para alguém, isso é um saco, sabe? Então não, a gente quer ser um produto gigante que atende todas as necessidades, todos os casos de uso de quem divide conta com outra pessoa. E a diferença é: a gente tem cartão, né? A gente oferece cartão virtual e cartão físico. E se você parar para pensar, os custos fixos da casa são boleto e Pix. Então, como você mencionou aí, outras pessoas no mercado estão muito focadas em boleto e Pix. A gente foi para o lado oposto: é cartão. É o que você vai carregar na sua carteira, pode ser sua carteira digital no celular, que a gente ainda vai lançar esse ano, mas pode ser o cartão físico mesmo, para sua conta, para sua compra do cafezinho na hora do almoço, que você sai com a galera do trabalho e vai ali na esquina comer um docinho e um café, vocês estão em 10, cara, passa um cartão só, entendeu? Não tem por que passar 10 cartões. Então, é uma visão, digamos assim, mais megalomaníaca. A gente sabe que o brasileiro sofre com isso. Eu sei que a brasileira sofre com isso. E eu quero entregar uma solução que seja diferente do que todo mundo já viu, todo mundo possa usar e pagar qualquer compra.
Não, entendi. Ou seja, você tem acho que você tem razão por causa da figura do cartão, do plástico, né, do físico. O modelo deles, eu acho que era o modelo de uma caixinha, de um app com mensalidades, inclusive, que aí ficava injustificável, pelo que eu me recordo, você justificar financeiramente aquele gasto se você fosse fazer uma divisão só por ano. E no caso da existência do cartão, esse problema é resolvido, é mitigado, né? E aí aproveita e fala do operacional de vocês então, Ana, para quem está escutando, está interessado aí, quer saber como é que funciona na prática.
Como é que funciona na prática? Bom, primeiro você tem que ter alguém que divide contas com você. Partindo do princípio que somos todos nós, beleza. Você vai baixar o aplicativo, vai criar lá o seu grupo, que é o seu nó, né? E vai convidar essa outra pessoa para fazer um nó com você. Os dois estando ali dentro, os dois ou as duas, aí vocês vão decidir qual que é a proporção de gastos. Proporção é esse conceito que é como que a conta vai ser dividida. Ah, é meio a meio, ai não, 70% para mim, 30% para você. Essa é a única matemática que a gente pede para eles fazerem dentro do app, o resto todo é por nossa conta, tá? Dali para frente, vocês trazem dinheiro para nós por Pix. Então, todas as pessoas vão colocar um dinheirinho ali na nó, que é o dinheiro do grupo. É o dinheiro que você decidiu gastar com aquela pessoa que está no seu nó. No meu caso, por exemplo, que eu uso o meu nó com meu marido, eu sei que todos os meus custos da casa, eu sei que a gente tem um orçamento de restaurante, bar, balada, do nosso cachorro, que custa mais ou menos X por mês, é o dinheiro que eu coloco ali, ele também. E aí, a cada compra que a gente fizer pela nó, a nó faz o cálculo e debita proporcionalmente de cada um. E o mais legal é que, como a gente quer ser hiper, ultra, mega flexível, essa proporção você pode mudar por compra, você pode mudar quantas vezes você quiser, e inclusive você pode mudar transações do passado. Então, pensa, como é que eu explico a nó de um jeito que é bem interessante? Pensa que você vai comprar uma compra parcelada em 5 vezes, são 5 parcelas para o futuro, né? Com a nó, você parcelaria com essa dupla. Então, ao invés de dividir uma compra para o futuro, você está dividindo uma compra com alguém, para o lado. Entendeu? E é assim que funciona. E foi assim que a gente chegou na base de usuários que a gente está hoje. Já estamos processando muito dinheiro, muito mais do que eu já imaginava, tá, Fred? Porque a gente lançou nosso cartão na época do Dia dos Namorados, então lá para o meio de junho. É uma loucura, a gente já entregou mais de 2.000 cartões. E tá sendo incrível ver como é que a galera divide gasto. E como é que a galera troca divisão e o que que a galera divide, né? Que já te dou um spoiler, tudo. Apenas tudo.
Ué, então vai lá, fala mais pra gente sobre isso aí.
Comida, tem mais causa aí? Bar, balada, comida do cachorro, hotel, viagem, aluguel, conta de água, conta de luz. E aí tem os casos mais diferentes, né? Tem gente usando a NO para dividir as compras que faz, porque tem um projeto junto e tem um bazar lá em casa, então eu vou abrir meu bazar, eu divido esse bazar com alguém, então para comprar o cafezinho que eu vou oferecer para quem vai visitar meu bazar, eu uso a NO. Tem banda usando a NO, dupla sertaneja usando a NO. Então sabe assim, seus projetos que você faz no final de semana, que você tá ali com outras pessoas, sem contar os casos clássicos de jogo de futebol toda quarta, entendeu? Tá sendo super comum. Claro, a gente tá falando ainda de um grupo pequeno de duas pessoas, né? Vamos lançar agora em agosto em grupos maiores. Mas a gente já pesquisou, a gente já entendeu como é que são esses grupos maiores. A gente já entendeu que o brasileiro tem, em média, 3,8 grupos de convívio. Amigo, família, galera do trampo, galera da faculdade. É mais ou menos isso, sabe? Então as pessoas se encontram sempre. E aí você tem, tá bom, um ou outro grupo que é mega esporádico, né? Então estamos pesquisando bastante e eu acho que vai vir muitas surpresas por aí. Muita gente falando pra gente de Copa do Mundo e final de ano. E eu assim, gente, a gente tá em agosto, né? Mas a galera já tá se programando pra passar a Copa com a família, com os amigos, pra celebrar a Copa. Então, é muito legal entender como que as pessoas pensam em gastos compartilhados.
Bacana, esses dados permitem ter essa visualização e é bacana ver essa empolgação também com o projeto. Isso é bem legal. Aproveita e me explica uma coisa. Funciona como um plástico a mais na sua carteira. Ou seja, você tem um cartão do teu banco, A, B ou C, muitas vezes de dois, e vai ter o cartão da NO também. Você faz a carga por Pix, numa conta digital, vocês estão em sessão de pagamento, imagino. Essa conta, ela rende, ela é segura, ela, né, quer dizer, a pessoa ela vai gerir isso dentro de uma cesta de outras contas. Você já falou que você faz a carga do dinheiro por Pix. Vocês pretendem, imagino que no futuro, através de Open Banking, iniciação de pagamentos, eventualmente buscar essa grana na conta original da pessoa, por exemplo, tem uma conta na Caixa Econômica Federal. Fala um pouquinho da engrenagem do operacional para a gente, por favor.
Beleza. Estamos construídos em cima de um provedor bancário, tá? Então a gente ainda não é uma instituição de pagamento, porque a minha mentalidade construindo essa solução é sempre: o que eu vou construir e o que eu vou terceirizar? Então, aqui, lembrando que eu sou uma pessoa de produto e tecnologia, né? Não dá para fazer tudo que a gente quer, então a gente tem que escolher. Então, ao invés de pegar minha licença perante o Banco Central, eu fui para o caminho mais rápido, que é vou me construir em cima de alguém, tá? Então, essa é a primeira coisa. E aí, sim, isso significa que o usuário tem que entrar lá, abrir a conta e tal. O que você vai ver no app, a experiência, é 100% a nossa. A nossa conta rende mais que a poupança. Lógico, porque assim, imagina, né, eu vou falar assim, gente, traz Pix, abastece aqui, seu dinheiro tá parado, nem a pau, eu não faria isso nem comigo mesma, então por que eu vou fazer isso com meus usuários? Então, é legal porque, parênteses, também tem casal investindo junto na NO, eles estão olhando a NO como o lugar do casal, tá? Então aí entrando no gancho na sua segunda pergunta, sim, é mais um plástico na sua carteira, mas a gente viu muitas pessoas abandonando seu cartão individual. Por quê? Com o cartão da NO, eu posso... Lembra que eu falei que você pode mudar a proporção? Então, se eu tô junto com meu marido, a gente põe no meio a meio. Se eu tô sozinha, eu coloco 100% para mim. E aí eu consigo ter a NO para pagar minhas contas sozinha também. Ah, voltei com ele? Então, eu ponho no meio a meio. Então, não necessariamente você precisa abandonar o seu... Você precisa continuar usando seus outros plásticos. Tem muito usuário transformando a NO no único cartão, porque ele é mágico, né? Você escolhe de quem você vai dividir. Vamos lançar carteiras virtuais em breve, tá? Então, sim, por enquanto ainda é um plástico, mas o cartão virtual te permite pagar compras online, qualquer e-commerce, qualquer plataforma de streaming. Tem muita gente usando para dividir Netflix, usando para dividir Spotify, não sei se você viu, né? Eles todos estão aumentando o preço da assinatura e o povo está louco, então chegou muita gente na NO para usar especificamente para isso. E aí, para entrar no último gancho, né, sobre, será que a gente quer virar um iniciador de pagamento? Cara, eu não sei, essa é a verdade. O meu objetivo aqui é fazer você amar pagar suas contas. E eu sei que eu estou construindo um produto que tem um design muito legal, que te permite pagar com os outros, que é extremamente inovador e que ninguém oferece isso no mercado brasileiro. Se eu descobrir que vai facilitar muito para os usuários iniciarem um pagamento e trazer o dinheiro automaticamente para nós, óbvio que a gente vai oferecer isso. Mas a minha mentalidade é, tem mil opções de como é que eu posso evoluir esse produto. Então a gente prioriza em ver o que entrega mais valor. Nesse, por exemplo, igual eu falei, nesse mês a gente vai permitir você fazer vários nós. A galera estava pedindo muito mais isso do que a iniciação, porque assim, eles falam, nossa, mas é só fazer um Pix. Não dá tanto trabalho assim, sabe?
Tá, não, legal, acho que matou a pau. É, por que que a galera está pedindo para fazer vários nós? Se for um caso aí de um cara que quer, sei lá, uma pessoa que quer fazer vários nós.
Porque eles amam, Fred, e eles entenderam que vai ficar muito mais fácil a vida dele. Então, por exemplo, vou te contar o caso dessa usuária, tá? Ela entrou pra nó com o marido dela. E aí ela fica escrevendo pra gente, Ana, eu também pago a faculdade do meu irmão e eu divido isso com a minha mãe. Será que eu não consigo fazer outro nó pra dividir com a minha mãe? E aí, Ana, eu tenho minhas amigas que eu encontro no almoço toda quinta-feira, e, putz, seria muito legal ter um nó aqui. Então, o próprio usuário entendeu a ferramenta e começa a pensar que cai a ficha, que na vida você divide tudo. A gente só não percebe que a gente está dividindo tudo, porque as fintechs, a maneira como a finanças está estruturando no Brasil, é individual. Então a gente está acostumado a chegar na mesa do bar e falar, garçom, divide por 10. Quantas vezes você já não falou isso? Ou falar o famoso, deixa que eu pago essa vez, você paga na próxima. Entendeu? Então é assim que a gente vive, eu no caso, tenho quase 34 anos, entendendo, porque era o único jeito que dava. A partir do momento que eles vêm e fazem o primeiro nó, eles falam, meu, eu quero isso aqui para minha vida inteira. Isso resolveu minha vida, eu não preciso mais a planilha do gasto da faculdade do meu irmão, eu vou jogar lá fora, acabou.
Não, legal, esse deixa que eu pago, eu até lembrei de uma comediante que fez um vídeo recentemente, deixa que eu pago, vai acumulando, e ela estava criando um projeto para receber a grana de volta no fim do mês, porque esse dinheiro você nunca mais vê o ressarcimento.
É isso, entendeu? Quem nunca?
Mas uma dúvida operacional aqui, quando você cria vários nós, significa que você tem vários cartões na carteira?
Não, aí é a mágica número 2. Você vai escolher para qual nó seu cartão está apontando.
Quando você passa o cartão, ele te pede, igual um débito ou crédito, ele te pede nó 1, 2, 3 ou 4. Aí você...
Vamos chegar lá. No começo, você vai ter que abrir o app e falar, tô com nó 3. Hoje eu tô com nó 4, entendeu? Tá. E outras ideias que a gente tem é automatizar e aprender um pouco, né? Eu sei que essa conta de luz é sempre com a pessoa tal. Então, eu já deveria ser inteligente para falar, meu, vou puxar do nó 1, sabe? Então, vamos chegar lá, Fred. A nó ainda está nascendo.
Não, legal. Não estou te botando mais pressão do que você já tem, não. Fica tranquilo. Gostei que você falou que vocês estão operando em cima da plataforma bancária, né? Quer dizer, ao invés de serem uma IP, então, aquela pergunta que eu fiz da segurança, obviamente que ela está... depositada no banco parceiro, né, de vocês. A história do rendimento é uma história importante também, não é mais para a Selic onde está, né, você nunca deixa o dinheiro parado. Mas a outra questão mundana aqui, tem anuidade? Qual o custo para quem quer usar o serviço?
Nenhum, né? Eu não sou nem louca de fazer um produto financeiro pago, pelo menos por enquanto. Eu acho que é muito legal o que está acontecendo no Brasil, porque a gente está conseguindo digitalizar, entregar experiência muito incrível, e no nosso caso a nossa remuneração vem da própria taxa do cartão que o estabelecimento me paga, tá? O próprio mercado de meios de pagamento, essa taxa é chamada taxa de intercâmbio, que imagino que vocês já ouviram falar, eu sou nomeada daí. Isso me permite não ter que cobrar dos meus clientes para ser uma empresa que para de pé e que eu posso pagar os nossos salários, tá? Então é grátis, não tem tarifa, não tem nada. Abrir a conta também é completamente grátis, você coloca o dinheiro lá, já começa a render, o rendimento é diário, tá?
Legal, o processo de abrir conta é parecido com abrir conta no banco, via documentação...
É isso. Aí a galera reclama, né? Mas eu falo, pô, tô cuidando do seu dinheiro, galera. Eu preciso garantir que você não é um fraudador, no mínimo, entendeu? No, aí eu acho que também não tem muita escapatória. De novo, eu falo, trabalhando em fintech há muitos anos, fraude é um tema. A gente precisa se proteger, eu preciso garantir que o seu dinheiro tá salvo num lugar justo, correto, seguro. Então, sim, você vai mandar documento e selfie, mas é um dois. Faz o upload ali da CNH ou do RG digital e manda, sabe? Tira uma selfie, bonitão, e partiu. A gente analisa rápido, você já pode começar a usar.
Tranquilo, show de bola. Última pergunta, para quem não é? Para quem não serve? Para quem não devia usar? Pensa em alguém, um caso para quem você não recomenda. Faz advogado do diabo, aí vai lá. Mata um cliente, vai, senão... E mole em praça pública.
Ninguém pergunta. Cara, para quem não é... Ó, sendo bem técnica, não é para quem não tá bancarizado ainda. Porque, infelizmente, a gente só aceita Pix. Então, você precisa ter o seu dinheiro em algum lugar. A NON não existe para bancarizar as pessoas. Ela existe para levar a galera para a próxima fase, que é vamos gastar junto.
Pronto, respondido. Não, tô satisfeito.
Mas eu vou pensar, depois eu te escrevo.
Tranquilo. Show de bola, valeu, acho que a conversa foi elucidativa, te agradeço aí pela tua participação, deixo para suas considerações finais aí, se você quiser. Eu acho que você trouxe uma explicação legal, mais do que uma explicação de produto legal, uma ideia inovadora, que tenho certeza que muita gente desconhece. Acho que você trouxe, no meio da nossa conversa, teve ali uma provocação a compartilhamento de informações entre grupos, entre casais, entre né, pares, que eu espero que germine aí muita gente. Obrigadão.
Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Gente, baixa o app, depois me conta, pode me escrever no LinkedIn, conta como é que está sendo. Obrigada, Fred.
Show de bola, um abraço, Ana.